A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Muito bom dia, amigo ouvinte. Esta é mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que acontece aqui na Rádio Universitária Domingo, todos os domingos de manhã. Um programa que está no ar há mais de 25 anos e que leva até si o que de melhor acontece e se faz na nossa região. Hoje, e dando continuidade ao roteiro que temos vindo a apresentar nas últimas semanas, vamos continuar na descoberta das particularidades do nosso concelho. Esta semana, como prometido no domingo anterior, vamos continuar a nossa visita guiada pela União de Freguesias de Merlim Sampaio, de Panoias e Parada de Tibães. E se no passado domingo centramos as nossas atenções na freguesia de Merlim Sampaio, hoje vamos continuar a visita por este território com especial destaque para Panoias e Parada de Tibães. Vai ser, como é habitual, mais uma grande emissão com muita boa conversa, muitas novidades. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as freguesias de Panoias e Parada de Tibães.
Com o apoio
União de Freguesias de Merlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães.
Galeria Mário Sequeira e Duarte Sequeira.
Centro de Cardiologia de Braga.
AgriDuarte. Máquinas florestais, agrícolas e ambientais. Estamos em Parada de Tibães.
Minho Grave. Indústria gráfica. Estamos em Parada de Tibães.
Tramac Nord. Comércio e assistência de máquinas industriais e agrícolas. Somos representantes das marcas Massey Ferguson, Mecalac, entre outras, na região. Estamos na zona industrial de Parada de Tibães e Negreiros, Barcelos.
Móveis Jacinto. Todo tipo de mobiliário e carpintaria. Estamos em Panoias.
Se pretendes um futuro na área da saúde, encontras na CESPU a tua oportunidade. Através do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, oferecemos-te mais de 50 cursos superiores. O nosso ensino é em ambiente real de trabalho. Os estágios são integrados nos cursos. Segue o teu sonho. O teu futuro começa connosco. Candidaturas abertas. Procura-nos em cespo.pt ou através do 820 2002. Cespo. Há 38 anos a formar profissionais de saúde em Portugal.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multisserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Como há pouco referi, hoje vamos dedicar especial atenção à Parada de Tibães e a Panoias e ao muito que ambas estas terras têm para oferecer, não só à população e também a quem visita este território. Como é habitual, vamos contar com a presença de ilustres convidados que nos chegam destas duas freguesias e dentro de momentos estará mais uma vez connosco então o Presidente Carmindo Soares, da União das Freguesias de Merlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, e vamos ter na segunda hora também a presença da Helena Afonso, professora do primeiro ciclo de Panoias. Para além dos nossos convidados, vão ser muitos e variados os depoimentos que vamos ter a oportunidade de ouvir e que recolhemos no terreno, que serão, com certeza, um importante contributo para ficarmos a conhecer todas as mais-valias deste território. Sem mais demoras, vamos então iniciar o percurso de hoje, começando precisamente pela freguesia de Parada de Tibães. Terra de paisagem verdejante e bucólica, a freguesia é muito apreciada por todos os que lá nasceram, por quem lá foi morar e até pelos empresários que lá se fixaram, como nos dá conta a opinião popular que vamos escutar de seguida.
Gosto das pessoas, pessoas trabalhadoras, pessoas amigas, apesar de tudo, são pessoas que, quando são chamadas, colaboram. Portanto, gostam de envolvente. É uma freguesia que acaba por ter área que tem bastantes quintas, algumas delas muito bonitas, é pena não estarem cultivadas. Também a parte envolvente, a parte florestal, tem algumas zonas também muito interessantes, de verde.
É uma freguesia, efetivamente, rural, mas tranquila, onde nestes últimos anos também cresceu bastante, mas tem uma paisagem maravilhosa, desde a verdura que existe, em termos rurais também, onde tem tudo o que é necessário muito perto, desde a bricolagem, os grandes centros comerciais e, portanto, tudo aquilo que é necessário, bens de primeira necessidade, para além de termos um campo de futebol também para crianças. Temos atividades, pronto, também com um grupo de cavaquinhos também que existe cá em Parada. Não trocava por nada, porque já vivi vários anos fora e quando surgiu esta oportunidade de vir viver para Parada, com certeza não olhei para trás e gosto muito.
Essencialmente gosto do ambiente em que está inserido, precisamente pelo misto de ruralidade e, digamos, também já uma zona com algum cariz urbano, por ter bons acessos, por estar próximo, no fundo, de tudo, não só de acessos para fora de Braga, como também na zona de Braga, à cidade. Em termos de segurança, uma freguesia calma, pacata, com uma limpeza razoável.
Gosto do cheiro, da segurança que isto tem, da mancha verde, que é fantástico. E a limpeza dos arruamentos e, sobretudo, aqui do nosso parque também. Temos um jardim ali à entrada, que é a junta que faz a manutenção, e vejo que há um cuidado de manterem as coisas asseadas. Aqui o parque tem esse benefício, que é, estamos a 5 minutos da cidade, a localização é boa e estamos próximo de tudo.
Existem alguns monumentos, não muito, muito grandes, mas existe, nomeadamente, a Capela da Senhora da Guia, que tivemos a oportunidade de abrir no tempo, agora neste tempo da pandemia, até para facilitar um pouco as condições. As pessoas queriam morar, portanto, orarem ao ar livre, portanto, foi aberta nesta fase. Esta capela que se insere, não é de conhecimento de muitos, mas insere-se nos terrenos onde se deu uma batalha, chamada Batalha do Pedroso, século XI, onde as tropas que defendiam Braga, por falta ou por falta de meios, vieram defender Braga mais próximo do Rio Caba. Pronto, e aí se deu uma batalha que teve algum significado na época.
Ouvida então a opinião popular, é o momento certo de iniciarmos então a conversa com o nosso primeiro convidado, o Sr. Presidente Carmindo Soares, que já se encontra aqui connosco. O Presidente Carmindo está há praticamente 8 anos, está a finalizar o segundo mandato enquanto Presidente desta União de Freguesias e, por isso, é naturalmente o homem certo para nos fazer esta visita guiada, para nos continuar a guiar por este território, mais precisamente por Parada de Tibães. Bom dia, Presidente.
Bom
bem-vindo
dia.
Ao nosso programa. De facto, nós tivemos a ouvir a população de Parada, que nos dá conta de uma terra verdejante, sobretudo calma. Pergunto-lhe a si também, enquanto Presidente, como é que descreve esta freguesia?
É exatamente isso. É uma freguesia bastante calma, tem alguma indústria, tem muito poucas coletividades, apenas o Parada, os cavaquinhos. Precisava nessa área haver um maior desenvolvimento, mas pessoas simpáticas, pessoas que querem ajudar, quando são as festas da freguesia, há sempre gente para ajudar, né, para as comissões. Gente bastante simpática, acolhedora, e basicamente é isso.
Isso, exatamente. Estava-nos a dizer que, e falando aqui um pouco das atividades económicas que existem em Parada, o tipo de empresas que existe, porque sei que existe, comparativamente até a Merlin, que tem aqui algum mais movimento, não é? A freguesia?
Em termos de indústria, sim.
Sim.
Tem um parque industrial que possibilita e potencia essa situação. Tem a Agriduarte, que é uma empresa de um
muito
empresário da freguesia,
sim, sim.
Bastante reconhecida. Existem pequenas indústrias também lá nas ondas, mas está, a nível de indústria de Parada, está bem equipada.
Bem equipada. E em termos de equipamentos sociais, como é que classifica, como é que descreve esta freguesia? Está bem servida? tem tudo aquilo que faz falta à população?
Não, não, porque Parada tem estado a crescer, precisa de acompanhar esse crescimento em termos de equipamentos. Tenho o Salão da Junta de Freguesia, que vai servindo para algumas atividades. Tenho o recinto de onde se realiza a Festa de São Sebastião, que também tem sido melhorado ano após ano. E precisa de novos parques infantis, mais parques infantis, parques de lazer, porque é uma freguesia que já começa a ter um número significativo de população e estes equipamentos têm que acompanhar esse crescimento.
Ok, população nova que também tem escolhido a freguesia para fixar a residência?
Sim, pessoas de fora da freguesia, mas também pessoas da freguesia que optam por construir na freguesia e portanto esses equipamentos, aquilo que dá o bem-estar à população, também tem que evoluir e tem que acompanhar esse crescimento.
Esta é uma terra que, embora já tenha alguma indústria, continua a ser muito verdejante e sabemos que alberga as hortas biológicas aqui em Parada. São cerca de 200 talhões cultivados por pessoas de vários pontos da cidade. Esta é uma mais-valia também aqui para a localidade, não é?
Sim, é uma mais-valia, até porque as hortas, quando foram criadas, foi mesmo com o intuito das pessoas de fora da freguesia virem para a freguesia, nem que seja cultivar o seu talhão, porque a maior parte das pessoas da freguesia já têm terrenos para cultivar. Mesmo assim, há muita gente da freguesia que optou por ter lá o seu talhão, porque as hortas não é só o cultivar, é o convívio e a amizade que aquilo proporciona, e tem funcionado assim. Temos feito também algumas iniciativas para unir as pessoas que têm talhões nas hortas, tal como a Churrascada do Brão ou o Magusto. E as pessoas têm aderido e têm criado ali um grupo, um laço de amizades que vai para além de cultivar. O que se tornou também comum lá é as pessoas que cultivam produtos diferentes fazerem a troca de produtos entre eles. Isso é que é a comunidade. Portanto,
exatamente.
Isso é que é a parte.
E mais... tem muitas pessoas fora. Quantas pessoas é que circulam por ali, habitualmente?
Assim, as pessoas vão fazendo aquilo em função das suas necessidades e das suas disponibilidades, principalmente disponibilidade. Há pessoas que vão muito cedo e cultivam a sua horta e fica, outros vão ao fim do dia. Há pessoas que têm tempo e cultivam durante o dia. Mas por dia estarão lá à volta de, não sei, tipo 30, 40 pessoas.
Então é um ponto de encontro também ali de pessoas, para além de, não só de fazerem cultivar os seus alimentos, também um ponto de encontro e de convívio.
É um ponto de encontro, um ponto de convívio. Já temos visto famílias a irem para lá, passarem tardes de sábados ou de domingo, por isso é que nós estamos a criar ou a melhorar, porque ele já está a criar o espaço de convívio, para as famílias também poderem fazer lá algum tipo de convívio e passarem lá uma tarde agradável.
Muito bem. E nós, de facto, fomos falar com um dos cuidadores deste projeto, é o Jorge Silva, é colaborador da União das Freguesias de Melém Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, que nos fez uma visita guiada pelas hortas comunitárias de Parada. O local conta com 22 mil metros quadrados, com mais de 200 talhões, sendo assim um exemplo de implementação de uma horta urbana.
Antes da pandemia tinha mais ou menos uns 170, agora tenho uns 210 lotes em cultivo, todos bem orientados. Tenho mais espaço para mais ou menos uns 40 lotes, ainda para atribuir. Temos uma churrasqueira, temos umas mesinhas para lazer, temos árvores de fruto para a comunidade, e este ano coloquei mais novas. Todo este espaço, eu tenho conservado o espaço sempre limpo para as pessoas estarem à vontade, tanto não ter erva muito grande, muito alta, os passeios sempre limpos. Para aqui pode vir qualquer pessoa da cidade. Inscreve-se na Junta de Freguesia, de Parada de Tibães, e faz uma ficha de aquisição de um lote e é atribuído um lote.
Cada lote tem cerca de 50 metros quadrados. Os cultivadores das hortas devem obedecer às regras das boas práticas ambientais, nomeadamente o não uso de pesticidas, a utilização correta da água e a promoção da compostagem e dos resíduos orgânicos, transformam-se por isso em fertilizante natural. Aqui cultiva-se o campo, cura-se a mente, como nos contou Manuel Magalhães, proprietário de um dos talhões existentes na horta comunitária de Parada de Tibães.
Para além daquilo que se produz ou que se pode lá plantar, tem esse lado de terapia que as pessoas sentem na cidade, e enquanto lá estão, digo-lhe quanto é franco, é a melhor coisa que qualquer pessoa que se pudesse adaptar poderia ter. Porque desde trabalhar a terra, mexer nela, até aquilo que depois vai produzir, aquilo que se vai colher lá, sem aqueles produtos químicos e etc., acho que é muito gratificante. E depois ver a comunidade também de pessoas que, não sendo da freguesia, são de outros locais, de Braga, e que vão lá diariamente. Portanto, é porque as pessoas se sentem bem. Mas para mim foi uma das melhores terapias que eu tive e que tenho ainda hoje e espero continuar, porque efetivamente, para além daquilo que se traz para casa, e depois não é só trazer para casa, é partilhar com os vizinhos. Mas a minha esposa, muitas das vezes, aquilo que achamos que não vamos conseguir, quer alface, quer tomates, quer pepinos, quer cebolas, partilhamos com os vizinhos.
Outro dos grandes atrativos desta freguesia de Parada de Tibães é a reconhecida Galeria de Arte Mário Sequeira. Nascida de uma antiga casa de quinta, dos finais do século XIX, a Galeria Mário Sequeira abriu as portas ao público em 1994 pela vontade e pelo sonho de Mário Sequeira. Este filho da terra, com 70 anos, é médico cardiologista de profissão e esteve à conversa com José Sousa e deu-nos conta de como nasceu este projeto de prestígio internacional.
Doutor, estamos numa galeria Mário Sequeira que, no novo espaço, foi criado agora há cerca de 20 anos, 21 anos.
Exato.
Mas como é que este gosto pela arte, pensando nós que é um homem que está ligado à medicina, como é que nasceu este gosto e esta ideia de criar uma galeria de arte na terra onde o senhor nasceu?
De facto, eu sempre tive um gosto inato, acho eu, pela arte. Só mais tarde é que me apercebi. Portanto, eu desenhava muito, pintava, gostava de visitar museus, desde muito novo. Na época, resolvi escolher um curso, porque era um dos cursos mais clássicos que estavam em moda na época. Claro que Belas Artes era sempre uma escolha mais difícil, porque na altura não era muito bem visto. E fui para um dos cursos mais clássicos, fui para Medicina. De facto que a minha alma, a minha paixão sempre foi qualquer manifestação artística, desde a arquitetura, que gostava muito de ver coisas arquitetónicas, pintura, escultura, visitava muitos museus, portanto sempre tive uma paixão, antiguidades também, adorava tudo o que era objetos de arte antiga e portanto a minha inclinação era essa, né? sem dúvida. Apesar de tudo, fiz o meu curso de medicina, fui médico durante muitos anos aqui no Hospital São Marcos, fiz a especialidade de cardiologia, todos os exames, exame à ordem, etc. E fui assistente hospitalar aqui no Hospital São Marcos. Até que realmente eu achava que até ao fim da minha vida não poderia ser sempre médico. Eu tinha que ter outro objeto da minha paixão, que era de facto arte. Então, na altura eu casei a segunda vez, com um segundo casamento. Então, juntamente com a minha mulher, que sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, sempre fizemos projetos juntos, iniciámos um projeto de galeria, uma pequena galeria. Na altura foi em Braga, no local onde tenho neste momento um laboratório de cardiologia. E começámos aí com uma pequena galeria. Entretanto, resolvemos vir aqui para a casa onde moramos hoje e montamos o primeiro espaço, que se chamou então o meu nome, Mário Sequeira, Galeria Mário Sequeira, foi em 94. Em 94 aí fizemos algumas exposições de interesse, já de interesse internacional, com alguns artistas espanhóis, no caso, mas com repercussão internacional, que chamaram a atenção do público e aí começámos. Depois tivemos um progresso bastante rápido, até de 94 a 2000, e, portanto, num espaço de 6 anos, nasceu um novo edifício, a nova galeria, que é um edifício feito por Carvalho Araújo, desenhado por Carvalho Araújo, um edifício que ganhou notoriedade não só pela arquitetura, mas também pelas exposições importantes que lá realizámos, nomeadamente na abertura da galeria, conseguimos trazer aqui dos maiores autores do mundo, autores agora que é impossível trazê-los aqui pelo preço que atingiram as obras, pela dificuldade de os trazer, e então a galeria começou a ganhar notoriedade e com as exposições subsequentes, se calhar tão importante como aquela inicial, já não conseguimos, estávamos num patamar muito alto.
quer recordar mais um pouco essa inauguração?
Estávamos a patamar na altura muito alto. Eu consegui, porque tive um bom relacionamento com a Galeria de Londres, que me abriu as portas, talvez simpatizasse comigo, já não sei explicar como, e conseguiu ceder-me algumas obras muito importantes. Obras que passaram por aqui na inauguração, do Gerhard Richter, por exemplo, Anselm Kiefer, Sigmar Polk, portanto, Richard Long também esteve presente. Portanto, estamos a falar num patamar muito alto de artistas. Naturalmente, hoje em dia era impensável eu fazer uma exposição dessas pela subida que tiveram as obras. Posso dizer só que uma dessas obras, agora, se fosse a comprá-la, nunca compraria por menos de 40 milhões de euros. Pronto, na altura não era nada disso, o preço era completamente diferente, só que o artista subiu de tal maneira, notabilizou-se de qualquer maneira, que atinge agora esses valores. Outros também, não tanto, mas também valores elevados, todos os outros. Portanto, essa exposição era, para mim, era irrepetível, não posso repeti-la agora. Naturalmente, que eu digo muitas vezes, mas a história pode-se repetir agora com artistas novos de agora, que podem daqui a 20 anos voltar a repetir-se essa história, não é? Com outros artistas, não os mesmos, naturalmente, mas com outros artistas.
Ao longo destes, podemos pensar, 21 anos da nova galeria. Quer dizer-nos que momentos é que a galeria Mário Sequeira viveu em momentos altos, com outro tipo de exposições, com outro tipo de artistas, ou então mesmo de alguns espetáculos que cria cá?
Olha, tivemos aqui, por exemplo, uma exposição do Alex Katz, também na galeria, um artista norte-americano, tem 94 anos agora. Foi uma exposição importantíssima, também com obras que agora também já são muito difíceis, porque ele subiu muito de preço, entretanto, já são difíceis de alcançar, e tivemos momentos muito, muito, muito interessantes. Muito. Em 2008, infelizmente, houve a crise, a galeria estava num bom andamento, numa boa sucessão de exposições, tivemos ali uns precalços, como muita gente teve, naturalmente, mas continuámos sempre ativos, e mais brandinhos, mas sempre ativos. Até o momento, e conseguimos manter a galeria aberta, sempre com exposições, sim. Até agora.
Nós sabemos que é uma galeria internacional, o interesse internacional, há muita gente que vem de longe, muito longe, ver até Parada, Braga Parada, para vir a Mário Sequeira.
Sim. Há muitos grupos estrangeiros, grupos de caráter cultural, que vêm visitar o norte de Portugal, por exemplo, visitam Porto, visitam Serralves, visitam a Casa da Música, visitam os museus, e invariavelmente acabam por vir aqui a Braga. Sinto-me muito honrado receber esses grupos aqui, são grupos importantes em todos os aspectos, não só no aspecto cultural, são muito informadas, são colecionadores, a maior parte deles, vêm de grupos económicos muito fortes. Eu já tive aqui um CEO da Yahoo, um CEO da Oracle, bom, gente desse patamar, pronto, que gostaram muito do que viram e gostaram muito de ter estado aqui, usufruíram, identificaram muitas das obras que eu tenho aqui no parque, porque são pessoas que conhecem e são o próprio colecionador e têm fundações, alguns deles. Pronto, é um público que me visita desse setor. Tem outro público interessante, que é o público agora das escolas. Miudinhos das escolas, que vêm com as professoras, vêm visitar aqui a galeria, as professoras estão-nos a ensinar. Eu tenho uma pessoa aqui muito preparada para poder explicar toda a envolvência da galeria, dos espaços que a rodeia, que é a Maria Miguel, que é uma pessoa que trabalha aqui, que é fantástica, porque conhece toda a história da galeria, identifica muito bem as obras, explica muito bem o teor das obras. Portanto, todos os miúdos das escolas, miúdos e mais graúdos que visitam aqui a escola, ela consegue explicar e vão aqui com uma boa impressão. Mesmo os próprios professores gostam muito aqui, os miúdos, e estão cada vez mais a requisitar-nos e a solicitar-nos visitas de estudo, pronto. E é bom isso, porque, pronto, num país que até do ponto de vista cultural vai um pouco atrasado em relação a outros, é bom que se comece nas escolas, porque é assim que se ensina, é desde pequenino que se ensina, porque nós temos poucos hábitos, infelizmente temos muito poucos hábitos culturais. E pronto, e essa base, partindo de tenra idade, nada melhor do que criar esse bichinho que é importante.
Nós estamos num espaço que podemos dizer que um espaço que tem 8 hectares, um espaço que tem uma casa belíssima e que tem uma zona envolvente também ela extraordinária. Podemos dizer que estamos à escala de Porto, Serralves, Braga, Mário Sequeiro.
Bom, de maneira nenhuma quero pôr ao lado Serralves, porque Serralves é um museu único, quase único, é um dos grandes museus que muito honra o nosso país, sem dúvida um dos melhores museus do mundo, posso dizer, pela programação que tem, pela atividade, pelo nível dos artistas que tem, mas a similitude é, salvaguardando as distâncias, é porque Serralves realmente tem uma casa-mãe como esta tem. Tem um edifício contemporâneo feito pelo arquiteto César Vieira, que inaugurou em 2000, e este edifício, embora mais pequeno, também inaugurou aqui a galeria no ano 2000, feito pelo arquiteto Carvalho Araújo, que é um belíssimo arquiteto também. Tem um parque envolvente mais pequeno que Serralves, naturalmente, mas também tem algumas esculturas como Serralves tem. Então, salvaguardando e respeitando as devidas distâncias, bom, podemos falar que é um projeto que tem em tudo um pouco a ver com Serralves.
Também neste espaço, o Sr. Doutor aproveita muitas vezes para dar algum espetáculo, fazer algumas inaugurações de alguns artistas que vêm cá, de algumas exposições. Portanto, também há este tipo de eventos na Galeria Mário Sequeiro.
Sim, eu fazia mais espetáculos antes daqui de 2008, eram mais frequentes, até porque os espetáculos eram, ninguém pagava bilhete, eram oferecidos pela galeria, aos clientes e não só, e a um público interessado que quisesse cá vir, portanto é totalmente aberta. Olha, a Marisa cantou aqui duas vezes, quando ela estava em Belém, foi dois espetáculos belíssimos, não havia bilheteira, foi a convite, esse foi a convite. Depois outros estavam abertos ao público, foi a convite da Marisa, foi o convite aos meus clientes, foi um presente que eu lhes ofereci. E na altura tinha muitos clientes de Espanha, que vinham de Palma de Mallorca, vinham de Madrid, e gostavam muito de fado, e então eu resolvi o segundo espetáculo fazê-lo dedicado a esses clientes mais espanhóis. Mas era frequente haver aqui espetáculos de jazz, grupos de jazz, até internacionais, porque, americanos, que por aqui passavam, vinham ao Coliseu, vinham a outros sítios, eu consegui os trazer aqui a um preço mais barato, mais módico. E então fazia aqui alguns espetáculos e convidava e tinha a porta aberta para quem quisesse assistir. Não tinha a divulgação que devia, porque eu não tinha os meios para isso, e se calhar a imprensa local ou não estava atenta, ou eu próprio não divulgava convenientemente. Mas passar aqui por coisas muito interessantes nessa área também. Há música contemporânea, dança também. Já fizemos aqui bastantes espetáculos dentro dessa área. Tudo que é interessante do campo artístico, eu estou aberto e estou aberto completamente a colaborações para isso. Olha, vamos ter um próximo espetáculo em setembro. Foi de um grupo que me contactou, um grupo do Porto, a maior parte, um grupo de média idade, são 200 pessoas, creio, que tem um grupo de que fazem, organizam espetáculos de vez em quando e alugam o Coliseu ou a Casa da Música e fazem lá os espetáculos. Vieram ter comigo se eu podia ceder o espetáculo, aderi imediatamente e gratuitamente cedi-lhes o espaço de um espetáculo que irá acontecer no dia 5 de setembro.
Podemos falar do futuro? Que projetos é que gostava, assim, algum anseio que tem para com a Galeria Mário Sequeiro?
Gostaria muito desse espaço, que eu dediquei um esforço, eu e a minha mulher, como sempre, a minha mulher sempre foi ao meu lado neste projeto. Que o projeto continuasse, que não morresse, pronto, naturalmente todos nós temos um limite físico das coisas, e, mas que perdurasse. É o que eu lhe ia falar agora, exatamente. O Duarte, entretanto, o Duarte, um meu filho que sempre viveu no meio da arte, portanto foi um homem muito capaz, que se especializou na área de curadoria de arte contemporânea, não só estudou aqui no Porto, na Universidade, mas foi para Londres, onde tirou um curso em curadoria de arte contemporânea. Então, ele é perfeitamente avalizado, não só porque tem capacidade própria, mas que está muito bem formado, muito, muito bem preparado para o tempo. Na altura, ele até estava a pensar voltar a Londres para trabalhar em algum museu, e eu disse-lhe, olha filho, se quiseres continuar o meu projeto, e ele aceitou de bom grado, e pronto, está a fazer um excelente trabalho, de facto, está É uma maneira de continuar a galeria, naturalmente que terá com a cabeça dele, com os artistas dele, e muito bem, porque o meu programa durou 20 e poucos anos, o que durou foi a minha cabeça, agora será a cabeça dele a gerir o programa numa galeria que terá o nome dele, que também que achamos muito bem. Naturalmente a estrutura foi criada por mim até agora, poderá ser a vez dele de ampliar, muito bem, se ele quiser, se assim o entender. Pronto, se ele não quiser por algum motivo, ou se quiser, houver um interesse da Câmara, que eu já falei nisso várias vezes, poder associar este projeto e ajudar na parte da quinta, na parte do parque, porque o parque tem várias valências que podem ser de algum interesse, tem espécies arbóricas que eu fui plantando de interesse, tem uma espécie de aves, por exemplo, que a parte de Serralves, que estão a estudar as aves por lá. Aqui, como isto é um sítio muito verde de árvores e muito isolado, as aves estão aqui a reproduzir-se. Certas aves que eu nunca que ia vi, que estão a aparecer. E, portanto, estudado nesse campo. E pronto, tem várias áreas de interesse. Continuar com os espetáculos musicais, ser uma quinta polifacetada. Vamos lá ver, salvaguardando as respectivas dimensões, as escalas, eu respeito imenso, o Serralves está a fazer um excelente trabalho, aqui numa escala menor, com a escala de Braga, que poderia também acontecer, poderiam acontecer coisas muito interessantes nesse aspecto.
Um outro projeto que tem é, eu gostava de criar uma residência artística.
Sim, já fizemos aqui residências artísticas, e a ideia do meu filho agora é fazer várias residências artísticas, porque temos instalações para isso, temos uma casa paralela, chamamos a Casa do Artista, que pode ser no futuro a casa para residências de artistas, a Casa do Artista, ou eventualmente um turismo de caráter cultural. Acho que sim, nós temos 7 quartos que podem ser transformados, podem ser adaptados a receber um turismo com alguma qualidade, recebê-los com alguma qualidade nesta casa.
Para além do campo das artes, há também quem se tenha sobressaído no mundo do desporto. Nas nossas deambulações pela freguesia de Parada de Tibães, estivemos à conversa com o ex-atleta de futebol, o João Costa, que tem atualmente 47 anos, uma carreira feita pela passagem por vários clubes da primeira divisão da Liga Portuguesa e não só. João esteve à conversa connosco e recordou-nos o seu percurso desportivo.
Comecei a jogar como qualquer miúdo da aldeia na altura, porque não havia um movimento de carros como há atualmente. Inclusive jogávamos, quem conhece bem aqui para Tibães, quem vira para Panoias, havia uma pequenina rotunda ali e a gente, veja bem o trânsito que havia, que jogávamos à bola ali, precisamente, com duas pedras a fazer de baliza. Enquanto passava um carro tinha que tirar as pedras, ou uma das pedras, para o carro passar por cima da pedra, e jogava-nos na rua. Era, se eu lhe disser que federal, eu comecei a jogar aos 9 anos, mas antes eu jogava, com 6, com 7, com 8, jogava-nos na rua, inclusive na escola, aqui a 100 metros. Depois, como é óbvio, eu gostava de jogar à bola, mas era aquele futebol mesmo de rua, que todo menino na altura jogava, e era o que ambicionava até ser, que era jogador de futebol. Mas basicamente eu na altura, pensando agora, quando eu era miúdo, não pensava muito em ser profissional de futebol. Eu jogava mesmo por gosto, era futebol de rua, e tinha um meu irmão que até era jogador de futebol, na altura já profissional, inclusive fez a formação no Braga, e ele sim era já profissional, mas eu não ambicionava até ser profissional de futebol. Inclusive há um colega meu que, esse sim, que andava na escola comigo, queria ser jogador, e um dia convida-me para ir treinar ao Braga, e lá fomos os dois, e ele não ficou, que tanto ambicionava ficar, e eu fiquei. Eu posso lhe dizer, sem desprimor para outras equipas que eu passei, foi onde eu tive mais alegria a jogar futebol, porque eu transportei para o Sporting de Braga o futebol de rua, o menino de rua, o que a gente vê agora não se vê tanto, mas aquele que se vê no Brasil, aqueles miúdos de rua do Brasil a ir como o Ronaldinho. Não quer dizer que eu fosse como o Ronaldinho, não tinha nada a ver, mas transportei o futebol de rua para o Sporting de Braga, e onde fui muito feliz 4 anos, em que fui chamado à seleção nacional, inclusive ainda no Sporting Clube Braga, e no último ano de iniciado tinha eu os meus 13, 14, ou 14, 15, foi por aí, 14. O Futebol Clube Porto, primeiramente até foi o Benfica, que me inclusive saiu uma reportagem no jornal que estava interessado num miúdo aqui de Braga, que na altura não era muito normal. Até mesmo ir à seleção do Sporting de Braga, eu, se me lembro, era o Fernando Pires que foi, e não sei se tinha sido mais alguém. E o Futebol Clube Porto contacta, porque vem uma notícia no jornal que o Benfica estava interessado, o Futebol Clube Porto também, e por questões de proximidade, os meus pais optaram por eu ir para o Futebol Clube Porto. No Futebol Clube Porto eu ganhei títulos, mesmo na formação, no primeiro ano que eu chego, continuo a ir à seleção nacional, inclusive na equipa que foi campeã europeu de sub-16 na Dinamarca, com o Figo, o Peixe, o Bino, o Tulipa, alguns jogadores desse ano. Foi uma super equipa, que até a federação está esquecida desse grupo, que até deu, se não me engano, o primeiro título a Portugal a nível de uma competição assim grande. Nesse ano fui campeão nacional por juvenis no Futebol Clube Porto, sempre chamado à seleção. Depois do Futebol Clube Porto, onde eu cresci praticamente, fiz-me homem, fui emprestado no meu primeiro ano de sénior ao Nacional da Madeira, depois fui para o Varense e depois tive um ano importante para mim, que apanhei o Jorge Jesus em Felgueiras, em que para mim foi sem desprimor para os outros treinadores que eu tive, porque a gente aprende com todos os treinadores, mas foi o treinador que eu mais aprendi e para mim o melhor treinador que eu tive. Super exigente, como toda a gente sabe, mas faz com que o jogador evolua. Ele sabe a capacidade de cada um e consegue levar ao máximo o potencial desses jogadores. Depois do Felgueiras, eu regresso ao Futebol Clube Porto, onde eu fui no ano do tri e do tetra. Fui duas vezes campeão nacional, ganhei Taça de Portugal. Não foi um jogador muito, porque também era muito jovem. Na altura o António Oliveira dizia que eu ia fazer jogar, ia-me apostar num grande jogo, e eu pensei sempre que ia ser num grande jogo a nível nacional, e ele mete-me num jogo contra o Manchester United em Old Trafford, em que foi um jogo muito negativo para o lado do Futebol Clube Porto, não correu muito bem, e quem basicamente levou com o pesado fardo da derrota foi eu, como jovem, que não devia ter lançado e essas coisas todas. Fiquei um pouco manchado na imagem no Futebol Clube Porto, principalmente para a massa associativa, ou toda a gente, porque não correndo bem ao Porto, não correndo bem é o essencial, é a equipa, o jogador é sempre mais crucificado também. Queria sair, mas continuei mais um ano no Futebol Clube Porto, em que fui campeão nacional, joguei, até joguei mais no segundo ano. E no outro ano fui para o Vitória de Guimarães, onde até não foi uma equipa que fui feliz. É um bom clube, com uma massa associativa muito ferrenha, mas o meu percurso no Vitória, se me perguntasse se eu podia não ter ido, era a melhor coisa que eu tinha feito. Depois do Vitória, fiz um ano no Rio Ave, depois regressei novamente ao Vitória, e depois rescindi com Vitória e fui de Vitória de Guimarães e fui para o Vitória de Setúbal. Aí sim foi, tem os dois lados, foi dos meus melhores anos, mas também foi um dos meus piores, porque dos melhores anos porque fiz épocas excepcionais com o Jorge Jesus, inclusive foi ele que me foi buscar ao Vitória novamente para trabalhar com ele, e fiz dois anos com o Jorge Jesus, depois ele saiu e fiz mais dois anos, mas nesses dois anos já foi porque eu lesionei-me muito grave no joelho, fiz três cirurgias e basicamente não me condenou, mas a minha carreira ficou muito comprometida com essas lesões. A seguir fui para o Chaves, inclusive tive umas experiências quando estava no Vitória de Guimarães, como não estava a jogar, fui à Inglaterra, tive uma experiência em Inglaterra numa equipa, mas na altura o presidente Pimenta Machado acho que pediu muito dinheiro por mim, então eu acabei por não ficar. Tinha feito eu vou para o Chaves, depois de Chaves vou para o Trofense, basicamente subi quase em todas as equipas. No Trofense estávamos na segunda B, subimos à segunda liga. Depois do Trofense vou fazer um ano ao Algarve, ao Loletano. E depois do Loletano, eu era para terminar, porque no Loletano também não correu bem, basicamente foi um ano de férias. Estava no Algarve, impecável, sempre praia, basicamente já no meu final de carreira, aí com 33, 34. Depois regressei, vim para o Norte, era para abandonar o futebol, mas o Ricardo Martins, que era o treinador na altura do Merlinense, que inclusive era mais novo que eu, mas já era treinador, convida-me para eu o ajudar, mas a jogar, não na equipa técnica. E eu fui para o Merlinense e subimos o Merlinense, que estava na terceira divisão, para a segunda B. E a minha carreira depois terminou. Depois passei uma experiência como treinador no Trofense, com o Daniel Ramos, que agora atualmente é o treinador do Santa Clara. Depois tive um problema de um acidente numa perna em que me impossibilitou, num final de época, da minha decisão de continuar como treinador ou não no Trofense. E direcionou-me, esse azar ou esse acidente direcionou-me para outra área, ligado ao futebol igual, mas numa área que eu até não... O meu objetivo, depois de deixar a minha carreira de jogador profissional, era treinador. Mas depois, com esse acidente, eu não podia estar parado e tive o convite de um que era o meu agente na altura para fazer parte da empresa dele, de agenciamento de jogadores. E fui trabalhar para lá, trabalhei 5 anos, viajava muito por todo o país e todos os países, todos os continentes, e a África, e a América do Sul, e na Europa, quase todos os países, para avaliar jogadores para a empresa, para tentar colocar em Portugal. Depois de 5 anos, esse senhor teve uns problemas pessoais, a empresa acabou e eu retomei a minha via de agenciamento, intermediário, o que quiser chamar, na área de futebol, na prospeção de jogadores para equipas de futebol, e é esse o meu percurso, basicamente, de vida.
Devido à sua experiência também como jogador de futebol, e agora estando num papel diferente, neste caso de prospeção de jogadores, que valores é que também tenta incutir estes jovens atletas?
É o que a gente falou aqui, é que eu, na altura, quando a gente é miúdo, quase nenhum jogador gosta de estudar, dos estudos e da escola. Mas eu hoje incuto nos meus filhos e mesmo nos jogadores em que estão comigo, jovens, que os estudos são importantes, porque eu digo que a cabeça não tem dimensão. É que isto é tipo um computador com determinadas capacidades de armazenamento em que a gente pode inserir, inserir, inserir e não para de inserir. E eu, se fosse hoje, eu tinha continuado os meus estudos, tinha feito um curso direcionado àquilo que eu queria, e nunca tinha deixado, porque eu, só para você ter uma ideia, eu não sabia línguas, e com este percurso que eu tive, eu falo 3 idiomas fluentes e estou a aprender agora alemão. O que quer dizer que temos tempo nesta vida para tudo, e os estudos são super importantes, até porque dão um escape para as outras coisas fundamentais que a gente possa ter. Um miúdo que está no futebol, tem um desejo, se vai para a escola com os outros colegas, esquece esse desejo. Se a gente foca só num determinado setor, fica muito preso a isso, e isso não é bom. E eu aconselho a todos os jovens, apesar de terem o objetivo de ser Cristianos Ronaldo e Messi, que é fundamental os estudos, porque a gente tem que saber o que diz, tem que saber o que se escreve, tem que saber como pensa, e tem que ter o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Isso é fundamental a escola.
E, de facto, estivemos a ouvir aqui estes depoimentos de filhos ilustres da terra que se têm sobressaído nas mais diferentes áreas. Uma terra, Presidente, e voltando a si, que já nos foi dizendo que, em termos de movimento associativo, lhe parece assim, e comparativamente com as 3 freguesias que está a gerir, que deveria ter mais movimento. Mas quais são as associações que existem atualmente aqui em Parada?
Temos o Parada de Tibães, um clube de futebol, que aposta muito na formação, tem muitas centenas de jovens de formação, e mesmo com condições precárias, porque precisam de ser melhoradas, têm feito um percurso bonito na área da formação de futebol. Temos o grupo de cavaquinhos e cantadas de Parada de Tibães, é um grupo cultural que costuma fazer atuações quer por município, quer para a junta de freguesia, ou mesmo envolver-se em atividades da freguesia. Depois, não pena ficar por aqui, porque é uma terra que tem muita gente capaz. Eu não vou considerar a coletividade, mas existem os grupos das comissões de festas.
Ligados à igreja, às festividades.
Ligados à igreja, sim, que trabalham eles trabalham imenso para poder realizar as festas anualmente, mas são pessoas que trabalham muito, mas não podemos considerar uma coletividade, porque pode haver anos que não tenha comissão, há anos que tenha.
Sim.
Mas são pessoas, pronto, as comissões de festas são constituídas de pessoas que trabalham imenso para poder realizar as festas. Não há mais nenhuma coletividade, pelo menos assumida como coletividade. Depois existem aquelas informais, como é os grupos corais.
Uhum.
Já em tempos houveram grupos de jovens que cantavam na missa, também terminou, já antes de eu ser presidente. É pena, mas vamos tentar organizar atividades, a ver se podemos os jovens a querer participar
mais,
ou até criar a coletividade nas outras áreas, no desporto, na cultura, é muito...
Muito bem. E quem sabe até fazer aí uma associação interfreguesias, quem sabe com um exemplo do que existe nas freguesias vizinhas, que consiga conquistar mais jovens aqui de Parada.
Sim, mas há jovens de Parada que participam em coletividades das outras
Ótimo.
Freguesias, que constituem a União.
Muito bem. Já que nos foi falando destes grupos, destas comissões de festas que existem na freguesia, e uma das festas que tem que sobressai anual é o São Sebastião, que atrai muita gente a esta terra. Que festividade é esta? Quais são os pontos altos? O que é que nos pode contar do que conhece?
Eu, enquanto presidente, participei sempre na procissão, a convite das comissões. Colaborámos para a realização das festas em função das necessidades deles e dos pedidos de apoio que nos fazem. É uma festa dedicada ao Santo Sebastião, tem uma capela na freguesia, tem um largo próprio para a realização da festa, que também vamos tentar alargá-lo através da aquisição de terrenos lá vizinhos. É uma festa basicamente que tem a parte cultural, com bandas de música. É um fim de semana, sexta à noite e sábado à noite, com músicas, e depois no domingo, ponto alto, é a procissão e a missa.
Muito bem.
A procissão, a majestosa procissão.
E é aquela que, de facto, que é o ponto alto do calendário anual, ali em Parada.
Em Parada, sim. Existem outros, a Senhora do Amparo, mas o ponto alto da freguesia mesmo são as festas de São Sebastião.
Muito bem. De facto, estas festas atraem todos os anos muitos visitantes à freguesia, quer com a componente religiosa, como o Presidente disse, como pela componente festiva, mas também pela beleza da Capela de São Sebastião, que são motivo de orgulho para agentes da terra que unem esforços para preservar esta tradição.
Em relação à festa de São Sebastião, é importante que ela é um momento importante, pelo facto de ser um ponto de encontro, das pessoas que cá estão, das pessoas que já não estão, mas que eram da terra. É um momento de alegria, portanto, há a parte religiosa também, as pessoas têm as suas promessas, têm os seus pedidos. Há muitos anos atrás havia uma tradição no dia da 20 de janeiro, que se comemora o São Sebastião. Aliás, a festa, no fundo, no sentido religioso, é no dia 20 de janeiro, e havia uma prática, uma tradição, no fundo, pela parte dos mais jovens, que tinham a disponibilidade de porta aberta para a torre da capela e tocavam o sino durante o dia. E era uma alegria, porque todos tinham a oportunidade de tocar o sino, e o sino raramente parava, portanto, tocava o dia todo.
As festas de São Sebastião foi uma das coisas que me fez emocionar bastante. Por primeira, é um local maravilhoso, onde tem um largo onde se respira ar puro, onde se pode realmente fazer algo, mesmo fora das festas, algo que se pode passar em termos de tempo. As festas em si é a atração que anualmente e que me motivou. Pertenci 3 anos a uma comissão de festas e tive todo o orgulho em pertencer. E espero que se mantenha esta tradição, porque para além do arraial, tem as cerimónias, que são também muito importantes. E conhecer um bocadinho da história do que é São Sebastião, porque foi um guerreiro, como eu considero também, e que é bem aplicado aqui aos guerreiros do Minho. São Sebastião foi um guerreiro a nível da Igreja, e por isso mesmo acho que se deve manter. São 3 dias maravilhosos. O trabalho durante um ano que se faz, para além daquilo que se faz na festa, é o conseguir amizades que ficam para um, talvez para o resto da vida, porque se mantém ainda hoje.
De facto, Parada Tibães é uma terra de múltiplos encantos e com muito para oferecer. Por isso mesmo, vamos continuar a descobrir este território na segunda parte do programa, bem como, naturalmente, a belíssima freguesia de Panoias. Fazemos por agora um curto intervalo. Volte connosco. Até já.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.